Então, agora para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre como está a situação da República Tcheca, da Eslováquia hoje em dia, algumas curiosidades, e nada melhor do que alguém que já morou lá, morando perto. Então, quero também introduzir o Gabriel, que se juntou na conversa aqui agora, que é o do Raimato Podcast, que eu já mencionei no começo. Gabriel, a fala é toda sua.
Olá, tudo bom? Bom dia, boa noite, boa tarde, enfim. Estamos aí participando do podcast do Leandro. Obrigado pelo convite aí, estou muito honrado. E vamos lá, vamos tocar com a pauta aí.
É isso aí, prazer meu, cara. Então, vocês que moram aí perto, o que vocês podem me contar do dia a dia aí, de como que é viajar para lá, morar lá? Fiquem à vontade para puxar curiosidades.
Começo com o Gabriel, que eu vou lá enforcar meu cachorro bem rapidão. Eu já volto. Só um pouquinho. Eu tava pensando, cara, o que que é isso aí? Será que é o ringtone do celular, alguma coisa assim? Mas enfim, não, cara, viajar para a República Tcheca é massa, porque tu tem várias formas, né? Tu tem ou tu vai de ônibus daqui. Ou tu vai de trem, ou tu vai de avião, né? O que tem menos graça, que dá mais trabalho, é de avião, porque tu tem que pegar e ir para o aeroporto, gasta um tempo do caramba, daí depois tu vai lá, chega e dá praticamente o mesmo tempo do chegar de porta a porta, é praticamente o mesmo tempo de trem até Praga, né?
Ah,
Tô falando isso para
ainda mais para
Praga.
você que tá aí em Munique, né? Fica pertinho.
É. E daí tem o ônibus, só que o ônibus é chato porque é estrada, né, cara? Tu pega autobahn, aquela
É, não
coisa
vê nada, né? Não vê
feijoada,
nada.
nada acontece, né?
É gostoso no sentido assim de que é rápido, mais rápido porra, é muito confortável, né?
Sim. Mas, cara, nada supera o trem. Que o trem é tipo, é toscão assim, tipo, é confortável, eu
Sim.
acho ele confortável também, mas ele é toscão. E tu já senta lá e já sai tomando ali cerveja, né, cara? Já chega lá
É,
no.
eles têm um sistema
Na.
de trem chamado o Alex, né? É o nome do sistema de trens. E os trens, eles têm nomes de compositores de música clássica, né? Então, por exemplo, você ou grandes personalidades, por exemplo, tem um que é o Albert Einstein. Aí fica mais fácil até para identificar. Ah, eu peguei o Albert Einstein até Praga, entendeu? Aí o pessoal já sabe, né? Ah, eu peguei o Mahler, que vai até Viena, sei lá. Por aí vai, né?
Saquei. Dá para ver que pelo mapa aqui, Praga é bem interligada, né, entre
Sim.
os países que estão em volta.
Não sei se você já ouviu falar essa expressão. Bem clichê, assim, tipo, ah, fica na encruzilhada entre o Ocidente e o Oriente, não sei o quê.
Sim.
Cara, toda a Europa fica numa encruzilhada.
É.
Mas no caso da República Tcheca, é realmente a divisão, é palpável, assim, é a divisão entre o mundo germânico e o mundo eslavo, é palpável. Você tá passando com o trem e, de repente, o jeito das árvores muda, você sabe que já passou a fronteira. Que não existe assim uma fronteira demarcada com hoje em dia, né? Hoje em dia, antigamente tinha, né? Mas não existe hoje uma fronteira demarcada como é que eu vou dizer, com
É, não tem,
cerca, né? Cerca, cerquinha
não tem nada.
ou não, que existe a divisão de propriedade no papel. Então, quando
Sim,
você está
sim.
passando de carro ou de carro você nota uma placa, né? Mas de trem não tem placa, você simplesmente, sei lá, saiu do túnel, tá no outro país.
É, não,
Não
mas de
tem nenhuma
trem tem
divisa
uma
natural,
plaquinha.
né?
De trem tem uma plaquinha, eu acho também. Bem-vindo à Tchequia, algo do tipo.
Ah, cara, mas eu acho que
É sutil isso.
só nota de um lado e realmente você sabe que as coisas mudaram porque o jeito da fazendinha de um lado é diferente do jeito da fazendinha de outro. Tipo, tem coisas assim que o fazendeiro tcheco faz que o. Aliás, que tem coisas que o fazendeiro alemão faz, bávaro, faz que o fazendeiro tcheco não faz. Certo? Uma delas
é manter organizadinho o feno, certo? Manter bem organizadinho, assim, parece que o cara, em vez de ser uma fazenda, é uma fábrica de feno, assim, mas não é. Então, tem isso daí, tem o jeito da grama, que daí eles usam, eu acho que grama de qualidade diferente, né? Tem essas divisões. Você nota também no mapa o jeito que as propriedades, você olha aquele, né, mapa do Google Maps mesmo, você nota assim, o traçado das fazendas, por exemplo, você nota muito bem como é que é a demarcação é num país e na do outro. Assim. É bem interessante.
Sim. É, como você falou, dá para notar bem a diferença de um país para o outro ali. É. Eu tive duas vezes em Praga e uma em Brno. Uhum. Aí, quando a gente vai já para Viena, você já nota uma diferença gritante. Sim. Quando você entra em Bratislava, então nem se fala.
Sim, 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 sim. É Bratislava, Bratislava, não tive uma boa impressão quando eu fui.
Ah, eu também.
Embora o centro antigo é muito bonito, é muito legal e tal, né?
É, mas, o castelo lá e tal, mas fora aquilo ali, eu não achei nada demais, pra falar bem a verdade.
Sim. É, ele na verdade ele já foi alguma coisa, só que a questão é a seguinte, ao contrário de Praga, que eles preferiram preservar algumas coisas e tal, e dar uma enganada nos turistas, né? Eles foram construindo as casas assim dos anos 50, da época do comunismo, bem ali no centro.
Uhum.
E eles foram derrubando prédios antigos, mais com desenho mais clássico, e colocando prédios com aquele design assim, Niemeyer, assim, né? Bem deprimente, já nos anos 50 mesmo, entendeu? Então, realmente dá a impressão assim, que você está bem no leste europeu. Assim, né? Quando você vai para o interior, a conversa é diferente. Quando você vai para o interior, é realmente assim, é cabanas, né, casas de madeira, né?
Uhum, mas tradicional.
É, mas não tem jeito, cara. Mesmo essas aí, tem sempre um bairro com os panelac, entendeu? E daí, de longe, quando tu vai passando, só vê os panelac, e o resto, como é só de um andar, né, tu só nota quando tá caminhando, ou de carro, né, quando tu vai passando, né?
Então... eu não posso falar muito que eu conheço a Eslováquia, porque eu só estive na Bratislava. Eu sei que o resto ali é montanha, né? Montanha e roça.
Sim, eles têm duas montanhas principais, aliás, não é cordilheira, né? Agrupamento de montanha ali, não sei como é que se chama.
É.
Mas no norte é os Tatras do Norte e no sul é mais ao sul os Tatras do Sul, né?
Uhum.
E daí eles têm algumas dessas montanhas ali já foi vulcânicas, etc e tal, mas hoje é tranquilo, né? E ele é meio que determina os limites, por exemplo, no norte com a Polônia, né? E no sul, mais no sul, acho que daí já é com os limites daí com a Hungria.
Tá certo.
Então, tem isso daí. Só que assim, o leste da Eslováquia eu nunca fui. Não deve ter muita coisa lá, obviamente. E ela é uma região mais ucranizada, né? Então, por exemplo, eles inclusive falam uma outra língua lá, que é uma mistura de ucraniano com eslovaco, né? E o eslovaco, ele tem uma certa influência da língua ucraniana, né? Você nota, assim, em algumas partículas que eles falam as mesmas coisas e tal. O jeito de pronunciar é parecido, né? O jeito do tcheco, ele é mais... Como é que eu vou dizer? É como se o cara falasse um português. O jeito do tcheco falar é muito, muito, muito me lembra o jeito que o nordestino fala. Que daí ele abre a vogal, certo? Só que sem o cantado, né? Sem aquela parte cantada, né? Então o ritmo ele é mais assim, o ritmo parece assim, o ritmo que como se fala espanhol, certo? O ritmo assim, né? Mas as vogais são mais abertas, assim. E no caso do eslovaco a coisa é um pouco mais fechada, mais lateral, não sei como explicar melhor, mas é isso daí. Eu sei que em termos de custo de vida, tinha uma época ali, não sei se, eu comentei isso no outro podcast lá, né, que tinha uma época, uns 4, 5 anos atrás, que viver em Bratislava era mais caro que viver em Praga. Mesmo que você vive lá num suburbão, assim, né? Casa male mal, né? Meia boca, meia bomba, né? Casa meia bomba lá. Você paga mais por causa da questão do euro, né? Que como eles não usam o euro na República Tcheca lá, eles têm uma certa independência para o controle de preço, no final das contas,
Sim,
acaba sendo mais localizado,
mais fácil.
né? É. Pois então, uma coisa que o Gabriel estava falando outro dia, que quando ele viajou para Bratislava lá, as coisas eram mais baratas. Daí eu retruquei que, comparado com a Munique, pode ser. Mas Munique também não é muito parâmetro, porque lá as coisas são razoavelmente caras, né? Teria que comparar, sei lá, com Paris, talvez com uma outra capital,
Talvez Berlim, porque Paris eu
talvez
acho que é
Berlim.
cara também.
Então a Eslováquia usa euro, então, né? Enquanto que
É.
a República Tcheca usa a coroa tcheca. E
Isso,
isso dá toda a
isso, isso.
diferença do mundo.
Toda, é. Isso barateia as coisas. É mais difícil de circular o dinheiro uma vez que você tá lá? Não é. Não tem diferença nenhuma. É difícil da cabeça de fazer os paralelos entre as moedas? Depende, porque quando foi morar, a correspondência era, não digo um por um, mas numericamente era um por 10, certo? Então, digamos que R$ 1 seria 10 coroas, uma coisa assim. Passou uns anos, né, com a gloriosa Dilma no poder, de repente a coroazinha tcheca estava comprando já R$ 3,
Ah,
R$ 4.
o
Hoje deve
louco.
ser mais até. Então, tinha uma época que eu tinha economizado dinheiro, eu pensei assim, bom, volto para o Brasil e compro uma casa ou, né, ou fico por aqui, né? Fica essa dúvida, né? Mas o lugar assim da Europa, não da Europa Ocidental, mas digo assim, Europa que é segura de viver, etc e tal, o lugar mais barato para ter uma casa é de fato na República Tcheca, por enquanto. Os preços estão subindo ano após ano, né? Não vai diminuir.
Não.
E a economia deles é diversificada o suficiente, tem um setor de tecnologia absurdo, assim, é um dos polos de tecnologia da Europa.
Ah, sim, à medida que vai vindo mais investidor, né? O preço vai
Sim.
subir.
É razoavelmente gentrificado, não é incomum. Sabe como é que é americano, né? Americano, já começa, em vez de ter a crise dos 30 anos, crise dos 40, sei lá, o americano ele tem a crise dos 25, certo? Que ele pensa assim, ah, trabalhar no mundo corporativo dos Estados Unidos, eu não gosto. Então daí o cara vai lá e faz o famoso mochilão de 5 anos na Europa. Que daí ele vai lá, trabalha num trabalho qualquer na Europa, mas ele ainda tem as economias, né? Que dá para comprar bastante coisa lá, e o cara fica. Digamos assim, que ele paga a estadia dele com as economias dele, certo? E o resto que ele ganhar, ele tá no lucro, certo? Então, tem muita galerinha que faz isso daí, vai ser professor de inglês, ou vai ser barman, ou vai fazer algo desse tipo, aí depois fica lá garganteando, ah, porque na Europa é melhor, etc e tal. Só que meu amigo, meu amigo, você tem 100% de condição de trazer todos os costumes da Europa para o teu país e você não faz porque você não
Não
quer.
quer. Sim.
Então, é muito. O esporte americano de excelência, assim, o esporte mais praticado não é o futebol americano, não é o beisebol, entendeu? Não é nem o futebol, é reclamar. Certo? Se tivesse assim, um campeonato mundial de reclamação, os americanos ganhavam todas as medalhas.
Povo mimado, né, cara?
Inclusive de coisas que eles nem sofrem, né? Por exemplo, esse negócio ali de violência policial,
Ah, sim.
cara, comparado com o problema da pobreza em si, comparado com o problema do crime, comparado com o problema, eu nem estou apontando quem, eu estou dizendo assim, o problema em si, certo? O problema da saúde, do uso das drogas, da questão do, da, não, da, não só da metanfetamina, mas dos opioides, cara, é ordens de magnitude maior do que polícia sendo truculenta, certo?
Sim,
Ordens de magnitude. É
e tá fora do
tipo
controle já, né, cara?
completamente fora do controle. Aqui onde eu moro, por exemplo, moro numa localização bacana, mas tem cidades que é tomado pelo opioide,
Caramba.
certo? É uma tomada mesmo, você vê as pessoas na rua, zumbis, certo? É impressionante. Isso também você vê na República Tcheca na questão da bebida, né? Que é o povo que mais bebe no mundo, né? E digamos que os ucranianos estão quase lá. Então é sempre uma disputa acirrosada, dá
Se
para dizer assim.
roçada. Ô, mas
E
o
cara.
Gabriel, então, quando viaja para lá, bebe litros, por causa do preço, da diferença de preço?
Ah, sim. Pra mim é. Tipo, eu me
Sim.
lembro que, cara, eu ia nos restaurantes ali da Tcheca, era, sei lá, rango com tudo, inclusive, eu fazia até sobremesa, assim, eu pegava sobremesa só pra zoar. Daí a conta era, tipo assim, 15 euros, eu.
Caramba. Nos lugares de turista, né, cara?
É,
Nos
lugar de
lugares de
turista.
turista. Que assim, se tu vai no bairrão, né? Famoso bairrão. Que eu vou ser bem sincero, eu escolhi morar no bairrão porque eu não queria. Eu queria economizar, lógico. Segundo, eu queria ter uma experiência como
Autêntica.
qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa, certo? Para poder, talvez, aprender a língua, né? Eu tava decidido a morrer lá, então tinha que fazer por onde, né? Só que eu percebi assim que a diferença ela era grande assim, e depois de um tempo eu comecei a não notar, porque a disparidade, por exemplo, entre a pessoa que vive lá, etc e tal, se a pessoa não tem um bom salário, não faz muita diferença, entendeu? Então as coisas acabam se acostumando. Então o nível de vida, digamos, da pessoa de classe média lá é a mesma coisa que do Brasil, né? Só que com os benefícios da segurança, né?
Sim.
Acesso a mercados, né? Pode viajar tranquilamente para outros lugares. Então essas são boas vantagens, né? Eu na verdade eu não saí do país por causa de questão de segurança, não saí por questão de carreira. Minha carreira estava ok, no Brasil estava tudo certinho. Eu mais assim porque eu percebi assim que socialmente o Brasil ele estava indo para um destino meio sombrio assim, né? Assim
Ainda tá, né?
De divisão, não, questão de divisão só política, mas assim eu digo as pessoas se dividindo em tribos mesmo, né? E silos, né? Societais, assim. Por exemplo, você dificilmente, sei lá, se você entra na religião do CrossFit, entendeu? Você fica na religião do CrossFit, entendeu? Você dificilmente vai ter contato com pessoas que são de outro mundo, certo? E quando eu estava morando lá, as pessoas tinham interesses diversos, né? Tipo, sei lá, um cara lá, ele era tocava jazz, outra pessoa dançava flamenco, outra pessoa era professor de não sei o quê, outro cara era advogado, jurista, jurista foda, né? Só que daí ele trabalhava às vezes remoto, dele tava de smoking e de sunga, certo? Entendeu? Esse tipo de coisa. E eu noto isso que na sociedade brasileira meio que acabou. As pessoas estão nucleares, né?
Virou um clã.
Meio que imitando como o americano faz, né? Que daí o americano ele se organiza por área de interesse, digamos assim. Então, por isso que tem essa reclamação constante aqui de que nas corporações, vocês só empregam gente do mesmo tipo. Realmente, porque a sociedade ela é assim aqui. E essas pessoas que estão reclamando são as primeiras a se juntar só com gente que pensa igual a eles.
Ah, mas
E
isso
faz
acaba
assim,
sendo
entendeu?
natural, né, cara? A pessoa tende a se juntar com os similares.
Sim, mas não precisa ser igual, né?
É,
Pode ser só
igual,
um
é.
similarzinho, né? Porque imagina. E cara, eu notei assim que realmente para você entrar na sociedade dos caras, você tem que se conformar e Você não pode ficar na sociedade dos estrangeiros, entendeu? Você
É, tem que se integrar, né?
tem que se
Ah, isso em
integrar.
qualquer país, né, cara? Isso é
É.
da Alemanha também. Se tu quer viver em
Sim.
gueto.
A Alemanha é numa escala menor, mas é real, né? Você tem
Ah.
que. Cara, você falando o idioma, nem que você arranhe o idioma, já é uma vantagem
Ah, com certeza,
absurda,
com
assim.
certeza.
O ideal é aprender idioma, porque, pô, você tá no país
É o
e.
mínimo que você deve fazer, né, cara?
Cara,
Aprender o idioma local.
eu acho muito zoado, cara. Tipo, todos os nossos antepassados, todos eles, falavam mais línguas. Todas. De qualquer. Ah, você pode ser, por exemplo, africano forçado a vir para o Brasil. O cara já sabia falar duas línguas, certo? É por questão de sobrevivência, certo? Então, na situação mais degradante ao ser humano, você conseguir fazer isso, hoje que está tudo dando, sei lá, de mão beijada, né? E o cara não se esforça. Aliás, o cara vai para o país do. O cara vai para o país lá da puta que pariu, do outro lado do mundo e assiste Globo ainda, meu amigo.
Cara, eu conheço gente que assina aquele Globoplay lá. Pô,
É verdade.
é pra acabar, velho. Pô.
Me botaram num grupo de zap aqui do pessoal do pessoal aqui. Daí a primeira coisa assim, o cara postou assim: ah, como é que eu vejo a Globo para ver? Eu saí imediatamente do grupo.
Cara, esses grupos
E
de.
digo mais, troquei o número de telefone, que é para não.
Esses grupos
Cara.
de Facebook é pior ainda, cara. Você entra aqueles brasileiros, não sei aonde. Brasileiros, cara, é só churume, cara.
Melhor
Não dá,
coisa que
não
eu fiz
dá.
foi apagar o Facebook, cara. Não tem mais Facebook. E eu vou dizer uma coisa mais para vocês do idioma, hein? Essa história de, ah, eu posso ir pro país e só falar inglês. Isso aí é
Não, não. É
bobagem, cara.
bobagem. Eu vou
Isso aí faz diferença. A
além.
vida profissional,
Eu vou além.
cara, ela faz muita diferença se tu fala o idioma do país. Cara, aqui o
Muita,
alemão.
muita.
Alemão, eu tenho cliente que a gente, por coisas da vida, né, mudamos o atendimento do cliente, que quem atendia o cliente só falava inglês. E daí, quando eu cheguei para atender o cliente disse assim: ah, graças a Deus, alguém que fala alemão. Tipo, a primeira coisa que o cara falou, assim,
Pra tu ver, né?
inglês. É.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Não, mas
Então,
é.
tem uma coisa assim que. Aliás, quando eu fiz a entrevista para o visto, foi um dos aspectos que eu consegui o visto por causa disso, porque pelo menos eu falava um pouco de alemão. Pelo menos. Ah, pelo menos a gente agora está fazendo bastante comércio com a Alemanha, então, né?
É, na Alemanha eu acho que é um pouco mais forte essa cultura aqui, aí, porque aqui na minha empresa, pelo menos, eles não exigem isso, né? Mas acaba sendo natural, porque você chega a conversar com os vizinhos, ninguém vai falar inglês com
Sim.
você. Você vai numa
É.
farmácia, num supermercado, é tudo na língua local.
Senão é sempre ali o estrangeiro ali.
É,
Ali o estrangeiro.
é.
Eu
Exatamente.
fazia uma zoeira que era o seguinte, que a partir acho que 2013 começaram a botar caixas automatizados com tipo robô, né? Então é o caixa que você deve ter aí também, né? Você vai no
Sim.
mercado e não tem o
Não,
caixa,
você
né? Porque
passa direto.
os caixas eles estão é sempre a gente que não conseguiu emprego em nenhum outro lugar, né? E foi ser caixa do
O
supermercado, então
jovem, né?
é jovem. Jovem ou idoso que só sabe falar tcheco e tem saudade do comunismo. Então, já é pessoas que você já não quer empregar, certo? Então,
Tá certo.
o que acontece? É, não quer. Vamos falar sério, ninguém quer, sabe? Pessoas só toleram, né, cara? Então eles
Mas tu sabe
botaram
que aqui é o
aqueles caixas
contrário.
automatizados, né?
Tu sabe que aqui é o contrário.
Oi?
Só os idosos são caixa de supermercado, né?
Sim.
Ah, isso aqui também acontece porque por
Por causa
causa da
da
questão da
aposentadoria.
falta da falta de
Aposentadoria.
previdência, daí aqui
Ah.
os idosos trabalham até morrer,
Cara.
né? Que eu acho bom, eu acho bom.
Acho
Eu
bom.
sinceramente, não, eu vou ser bem sincero, a aposentadoria teria que ser assim, você ganha mais horas e só. Que o cara ficar parado, esse negócio de ah, vou descansar, descansar significa, vou me preparar para morrer. Não, eu me nego esse negócio aí.
Cara, na minha
Aí
cabeça, esse
eu.
negócio de aposentadoria tinha que ser individual. Tipo, você ganha teu salário e separa uma parte do teu salário pra tua própria aposentadoria.
É. É, exato,
Como se
exato.
fosse uma previdência privada, né, no caso, em
É,
teoria.
o sistema aqui é esse, o sistema aqui é exatamente esse. Mas eu digo assim que todas as pessoas teriam que trabalhar. Só que, como é que seria o trabalho do idoso? Claro que o idoso não pode carregar pedra, claro que o idoso não pode estar na maioria das vezes, em lugar de posição de, como é que eu vou dizer, decisão, né? Mas o idoso pode fazer várias outras coisas. Pode fazer coisas de atendimento, etc. tal. Pode. Em via de regra, né? Via de regra, é mais agradável, certo? É muito melhor do que jovem. Isso eu posso
Com
dizer.
certeza.
Muito melhor do que jovem. Porque pelo menos eles têm mais história para contar, eles já sabem como é que a coisa funciona. É o famoso macaco velho, né? Que tá dentro de
Experiência.
uma loja, você pergunta, ah, eu tô fazendo, daí ele te pergunta assim, o jovem, você vai numa loja, ele te pergunta assim, como funcionário, né? Ele te pergunta o que que você precisa, o que que você quer, você diz para ele, ele, né, resolve o seu problema. O idoso, ele já te pergunta, o que que você tá querendo fazer? Porque já sabe que você provavelmente tá tentando fazer merda, né?
Sim,
E ele já fez
ele
isso
já
algumas
fez.
vezes. E ele às vezes dá até a dica. Faz o seguinte, vai na concorrência, que lá tá mais barato. É sério,
Pois
cara.
é, pois
É
é,
assim que funciona. E assim que funciona. O jovem, ele precisa, né, produzir, sobreviver, né? Aquela coisa do. Então, é sempre defeituoso, né? Sempre.
Bom, mas para finalizar o podcast, vocês querem falar alguma curiosidade, alguma coisa bizarra que vocês conhecem da República Tcheca ali, da Eslováquia?
Putz, tem muita coisa. Eles chegam a publicar livros de curiosidades, certo? Então, tem várias histórias que a gente imagina que aconteceu em outros lugares, que são contos que surgiram ali, certo? Isso já daria outro podcast fácil, assim, que, porra, essas coisas estão em livros, né? Mas tem uma que eu sempre fica na minha cabeça, que é a questão do Golem, né? Golem, ele é a inspiração do robô. Né? Robô vem da palavra russa para trabalho, que é rabota, né? E digamos assim, é alguma coisa que faz alguma função de forma só automática, né? Então, na época, o rabino Liev, eu acho que era o nome do rabino, que era um rabino famoso ali lá dos, acho que de 1700, acho que uma coisa assim. Os judeus, eles eram assediados na rua, né? Tipo, o pessoal falava impropérios, às vezes batia neles, etc. Porque eles viviam no gueto, né? Meio isolados, e o pessoal não gostava deles, não. Aí, principalmente de noite, né? Porque daí o cara ia lá, batia em alguém, ninguém sabia quem é que era, né? Aí tem essa lenda de que o rabino, ele criou um golem, e na inscrição, assim, tem uma inscrição em hebraico na testa dele, que é a palavra que ativa o golem, né? E esse golem é como se fosse assim um humanoide de pedra meio grande, assim, de, sei lá, quase 3 metros, uma coisa assim. E daí ele saía de noite protegendo o bairro, né? Contra criminosos e também contra o pessoal que maltratava o pessoal ali, né? Então essa história é interessante, porque daí você vai lá e tem algumas estátuas do Golem, né? E tem uma que daí tem um cara sentado, sei lá, nos ombros dele. Eu não sei se essa é realmente do Golem, uma alegoria, isso. E eu não sei se o cara sentado não é o próprio Kafka, coisa
Ah,
assim, né? Mas
que
tem
loucura.
várias curiosidades. E isso daí meio que inspirou a ideia da robótica, né? Porque eles usavam o Golem também para cortar lenha.
Ah, fazer serviço braçal.
Cara, anos depois, passa 100 anos, os caras começam a se tocar assim, a gente tem que fazer um autômato, como é que a gente faz o autômato se mexer, que nem o Golem de Praga, que nem o Golem de Praga. Bom, daí eles chegaram à conclusão que o vapor era o jeito mais fácil. Então é engraçado, cara. os mitos influenciando a vida real, né? É muito engraçado isso. Mas enfim, tem tanta coisa. Eu acho que
Vamos falar de Slivo.
Slivovitz, pô, os caras têm uma tradição absurda de fazer destilado de fruta que é impressionante. Então tem a Slivovitz que é feita de ameixas, né? E ameixa, eu nunca fui aquele criança, jovem, com problema com comida, certo? Eu sempre fui curioso nesse negócio de comida, né? Eu, inclusive, toda semana eu tento alguma coisa diferente para ver como é que é e geralmente eu me decepciono, mas vamos que vamos, né? E ameixa, eu nunca fui muito amigo da ameixa, não. O gosto da ameixa nunca me chamou atenção, assim. Mas destilado é uma maravilha. Só que é uma bebida que faz você virar outra pessoa. E eu, todas
Experiência
as
própria.
coisas, com certeza, por isso que eu sei, né? Que todas as coisas mais erradas que eu já fiz, assim, foi na base disso daí. E
Slivovitz,
eu não tenho esse negócio da amnésia, certo? Eu me lembro depois que aconteceu. E é sempre uma vergonha, no dia seguinte é sempre uma vergonha. Mas imagina que os caras pontuam a cerveja, cada três cervejas o cara toma uma dessas aí, né? E é engraçado que os caras pensavam assim, ah, brasileiro aí, ó, vamos tentar embebedar ele. Chegava no final do dia, tava os tchecos bêbados e eu tava lá, né? A primeira vez que eu fui para a Eslováquia também tem essa tradição de fazer, de embebedar o namorado, né? O namorado da filha ou vice-versa. Também não deu certo. Todo bar, tava todo mundo bêbado e eu tava lá, manda vir, manda vir.
Já aconteceu de dormir num lugar e acordar em outro?
Não,
Não.
não é o caso, não, porque eu sou muito organizado para essas coisas,
Até
mas já
bêbado.
aconteceu. Sim. Imagina, inclusive, é engraçado que quando eu bebo muito, eu tendo a organizar minha casa para. É engraçado, é muito estranho, assim. Toda vez que eu acordava que tava tudo bem organizado, eu pensei, caralho, devo ter bebido pra caralho. Ontem tá tudo certo. Não, esse não sou eu. Acho que a maior curiosidade da República Tcheca é que a cerveja é mais barata que a água,
É,
literalmente,
esse eu já
sem
ouvi
exagero.
falar mesmo, e é verdade mesmo, né?
É verdade. Claro que se você tomar da torneira, é óbvio que não vai ser mais
Não,
barato,
lógico,
é
mas se eu for
óbvio.
comprar.
Mas se você for comprar engarrafado, né, compre cerveja, que é mais barato.
Mas qual que é a explicação disso?
A explicação é que o custo de fabricação é mais barato, acaba sendo mais vantajoso. Para cervejas mais baratas, é mais vantajoso. Primeiro que eles têm um manancial inteiro em disposição. Então eles já pagam a água mais barato. Também já começa
É,
por aí.
faz sentido.
Então, o engarrafamento em vase, ele é feito principalmente para cerveja. Inclusive garrafa de plástico, porque lá eles têm cervejas de plástico, em garrafa de
Sim,
plástico também.
sim.
E
E é
não
bom
são
demais, né?
cervejas ruins,
Ah, é
em
bom
geral.
demais, cara.
Tem uma que é não é a Branic, é a
Cruzou.
Brezhnev. Brezhnev, ele tem um cara assim, que é o famoso Brezhnev, na frente, que ele parece um Lenin, né? Tomando uma cervejosa assim, né? É bonito o rótulo, só que, cara, cerveja de plástico. E não é ruim, cara, é bom, cara. Era assim. Sempre quando tinha assim, ah, vamos tomar um café no lugar X, alguém levava uma Brezhnev lá e, né, já todo mundo com seu copinho lá. É isso aí.
Como é que é, se pronuncia aquela Cruzovice? Cruzovice?
Krushovitz, ela tem a ver com uma das famílias reais, né? Uma das famílias de nobres, né? Que eles têm um castelo. Castelo não, tem uma casa dentro do Castelo de Praga que é a Casa Krushovitz, né? Que daí eu acho que significa Figo da Cruz, uma coisa assim.
Porque tem às vezes para vender aqui no Aldi ou no Lidl, algum supermercado aqui da região da Alemanha. E toda vez que tem, eu compro, cara. Eu compro umas três, quatro
É bom,
garrafas.
é bom, é bom.
Bah, mato a saudade, cara.
Tem uma que ela é a cristal, né? Que é uma variante que ela vem numa garrafa cristal, tipo assim, parece um diamante, assim, forma, meio cortado como se fosse um diamante, mas é plástico, né? Plástico não, é vidro, né? E para mim essa é a melhor Krušovice que tem, é sensacional. Assim. Não sei se ainda fazem, mas é. Bom, eu quando eu morei lá, eu tenho o aplicativo de registrar cervejas, né? Como todo alcoólatra tem, né? E eu acho que em 2 anos eu já tinha registrado 200 diferentes. Acho que eu cheguei a 300 e poucos, uma coisa assim. Então, era literalmente tentando uma diferente por dia. É.
Eu queria
Eles
perguntar.
têm mais cervejaria, tem mais cervejaria na República Tcheca inteira do que no Brasil inteiro.
Caramba,
Ah,
se for
sim.
comparar o tamanho, o que que dá
É.
menor do que dá tipo Santa Catarina, tamanho da República Tcheca?
Menor, eu
Menor?
acho. Um pouco menor.
Tipo Rio Grande do Sul, não, menor,
Não, não, é
maior
bem
que
menor. Bem
bem
menor.
menor que Rio Grande do Sul, né?
Sei lá, dá igual. Um pouco maior que o Ceará. Eu não sei. Não é muito grande, não. É um lugar, um país pequeno. E daí tu vai na Eslováquia, é o contrário, tem mais destilarias, né? Só que destilaria você pode ter menos volume.
Ah,
Então,
sim.
daí tem menos destilarias, né? Então você olha nos mapas, dá a impressão que lá eles bebem menos, mas não é assim, não é assim.
O contrário.
Mesma coisa, mesma coisa.
Eu queria perguntar para vocês, qual que é a visão do povo tcheco aí onde vocês moram?
É, agora eu moro nos Estados Unidos, mas o americano ele não faz ideia do que acontece, então o assunto acaba aí, né? Certo?
Normal, normal.
No Brasil até a gente tinha um pouco mais de contato, porque o Kubitschek, por exemplo, ele é neto, eu acho, de tchecos, né?
Acho que sim.
Acho que judeus tchecos, se não me engano, e ele foi presidente do Brasil. Então, de certa forma, ele trouxe um pouco do ideário daquele do Masaryk, né, do primeiro presidente, e eu acho que ele meio que se espelhou nele, se for ver assim a história, ela não é similar, mas o resultado que queria ter na história seria parecido, né? Consolidação da república, sabe, revitalização da capital, sabe? Mas enfim, a impressão assim que o brasileiro, por exemplo, tem em geral também é quase praticamente nula, mas as pessoas que têm uma certa ideia, eles imaginam como uma espécie de russo, certo? E não podia estar mais longe.
Sim.
Chama um tcheco de russo, vê o que ele fala.
Nossa, fica
Nossa,
puto. Nossa.
fala com eles em russo para ver como é que é.
E aí na
Cara,
Alemanha?
aqui na Alemanha é o seguinte, eles têm, tipo, eles meio que pensar, tipo, como se fosse o polonês, o pessoal é eslavo, meio tipo assim, eles ficam meio, eles têm meio que medo, assim, medo porque não sabe se os caras não vão fazer falcatrua e tudo mais. Mas assim, tudo que eu
Eles
conheci
são
de
os mais
tchecos,
tranquilo, é os
é,
mais
é.
tranquilo que tem.
E os caras assim que eu conheço assim de tcheco assim aqui que a gente trabalha, mas os caras são foda, cara. Os caras sentam a cabeça e não querem nem saber de nada, assim, de... É
Sim,
trabalho
sim.
aqui, é trabalho. E outra coisa que a gente tem impressão na Alemanha, que na verdade não é impressão, é que o pessoal faz aqui na Alemanha muito, eles fazem despedida de solteiro em Praga. Então, tipo,
Ah,
é.
legal.
É tipo assim, ah, porque Praga é tudo mais barato, né? Tipo, é tudo quase de graça pra gente. Então, o pessoal, ah, vamos fazer a despedida de solteiro? Vão. Daí os caras vão pra Praga e, sei lá, tomam todas até o talo
Sim.
e vão pras minas, pras mulheres, pra
Tchê,
tudo. E vai.
eu vou te dizer um negócio que eu ia todo dia para um restaurante lá, eu sempre ia para o mesmo, para almoçar e tal. E a atendente, ela era tcheca-americana, né? Ela, tipo, eu acho que ela nasceu aqui e foi morar com os pais dela, que são de lá, né? É uma história assim. E ela tava me contando assim, né? Olha, vem os alemães aí no final de semana, os caras fizeram a festa aqui, me deram 10 euros de gorjeta, e é 10%. Só que daí eles estavam tão bêbados que eles não conseguiam calcular. Daí eu, tá certo. Inclusive, né? Eu tô indo embora, deixei 10 centavos para ela. Ela ficou puta demais. Enfim, né? É, isso é real, cara. Isso é real. Os coreanos são malucos pela República Tcheca. Praga, principalmente, né? Mas eles são malucos, malucos. Você vai para restaurantes, você vê menus escritos basicamente em quatro línguas. O inglês, obviamente, né? O russo também, obviamente. Coreano e italiano. Isso já diz bastante coisa, né?
Cara, não tinha nem ideia disso. Porque quando a minha experiência indo para lá é aquele bando de chinês, né, que sempre anda em grupo, e russo. Isso
Sim.
foi o que eu mais vi lá.
Coreano faz casamento em Praga. Os
Cara,
caras têm um lugar lá na Imalastrana, na Imalastranski Namestye, que é a praça da corte, né? E as noivas vão lá tirar foto e tá lá os noivos só esperando para entrar na hora da foto e tal. E às vezes casam lá mesmo. Teve novela coreana filmada em Praga também. Cara, é surreal, assim, né?
caramba. Ah, me lembro da Miro.
Na minha estimiro.
Na Mestimiro, que não, na Mestimiro, que também tem aquela igreja, então eu também vi o
Sim.
pessoal casando lá, era
Na
tipo uma
minha estimiro
estrangeira, né?
é homenagem ao Stalin, né? Porque ele, o Stalin que criou o conceito da pomba da paz, né? Que é uma das simbologias da ONU, inclusive, foi criada pelo Stalin, né? A pombinha da paz. Então a praça é em homenagem à paz proposta pelo Stalin, ou seja, a praça é uma homenagem a comunismo vai triunfar, basicamente é isso aí. Mas essa praça ali na Mestre Miro é o meu lugar preferido da cidade, assim. Tem um restaurante belga sensacional ali,
Ah, o
certo? É
Brooks.
sensacional, sensacional. Um chefe renomado, o cara vai lá e te diz qual cerveja você tem que tomar. Putz, é bom demais, cara. E é acessível, cara. É coisa que a pessoa de classe média, classe baixa consegue ir. Essa,
Cara, que
esse que é o
saudade que dá,
diferencial,
né?
cara.
Essa não precisa mendigar, né, para viver dignamente.
É, exato. O restaurante belga é esse, você paga, sei lá, 10, 15 euros uma refeição. Às vezes mais, dependendo se é uma coisa mais sofisticada, certo? Cervejinha mais uns 2, 3 euros você paga, certo? Preço de custo praticamente. Porque o distribuidor dessas coisas belgas, eu sei quem ele é. É um cara, eu acho que ele é belga, daí ele meio que coordena a distribuição, assim. E ele tem as lojas de chocolate no centro de Praga. É tudo mesmo cara, certo? E a gente foi na Bélgica, né? E na Bélgica, sei lá, a mesma refeição era, sei lá, 90, cento e poucos euros, certo? Que também não é um absurdo comparado a preços que se praticam no Brasil, mesmo convertendo a moeda, certo?
Sim,
Em
é
São
mesmo
Paulo
quando converte, né?
você come quer dizer, na época, né? Hoje deve estar pior. Mas na época, eu fui num restaurante francês lá e pô, saí pagando 700 conto do restaurante.
Caralho.
É, eu já sabia do que eu estava entrando, certo? Eu já sabia, né? Tinha economizado lá. Mas quando o cara se move para um lugar onde o restaurante similar você paga 15, pô,
É
não tem
outro
como não
mundo,
gostar, né,
cara.
cara? Não
E
tem como
aliás,
não gostar, né?
eu sinto falta que aqui em Munique não tem nenhum restaurante belga, né, cara? Já teve um francês que era bom até.
Tem que abrir um, então. Tem que abrir um.
Nada de restaurante belga, cara. Que merda. Só tem tipo batata frita belga. Ah, vai se foder.
É, lá nos restaurantes belgas, eles dão de entrada, né? Então, porque é entrada, né? Tira gosto, né? Então,
Mas
e
vocês
a.
falam dos americanos, mas reclamam bem também, né? Porque Aqui não tem nada disso. Restaurante belga, restaurante francês. Aqui tem que dar graça que tem um restaurante perto aqui. Acho que só
Tem
tu mora muito
comida,
longe.
né? Aí tá agradecendo no restaurante, é isso? Ah, muito obrigado, é, por ter o um restaurante.
Por que é que você é sempre aqui? Porque você é o único. A gente não falou da culinária tcheca, mas dá para falar bem rapidão assim. Culinária tcheca é o seguinte: é molho, é páprica. Páprica é o tempero aqui húngaro, é carne, é pato, é chucrute,
Chucrute?
entendeu? É, sim, eles têm
Ô,
inclusive
louco.
variedades diferentes de chucrute e
Nossa,
tal, e
cara.
jeitos. É,
E o borscht?
salame, entendeu?
É,
Eles têm uma
salame.
salumeria fantástica. Queijos da época do comunismo, que daí como é que era. Como era proibido o comércio, né, entre os dois mundos, digamos, ou quase proibido, muito regulado, o povo tcheco queria queijo holandês, né, como todo o resto, só que eles não tinham como importar. Então, daí eles meio que replicaram as fórmulas, e daí tem as versões tchecas dos mesmos queijos, né? E é bom, cara, não é ruim, não. É bom. Que mais? Eles têm uma cultura de sopas também, certo? Mas o borscht é coisa de russo. Via
Ah,
de
tá.
regra é coisa de russo. É. Tem alguns lugares mais turísticos que eles servem, obviamente, porque os turistas,
Atrair
né?
turista, né?
É, mesma coisa se a partir de amanhã os turistas forem só brasileiro, vai ter uma
Vai
churrascaria e feijoada em cada esquina. Isso eu tenho
ter.
certeza.
É o capitalismo falando mais alto.
Sim,
Sabe o que eu
sim.
sinto
É.
mais falta na Tchequia? Tipo, agora eu tava pensando naquele restaurante. Eu não vou falar o endereço, não vou falar onde é, mas o Fred sabe onde é que é. Aquele restaurante que era bem na esquina e que tu pegava um pato com chucrute, cara. Tipo assim, ele tem. Era uma cervejaria pequenininha, bem botequinho simples. E tu me deu até o mas deles. Eu tenho até hoje o mas que tu me presenteou.
Ah,
É
sim. Esse é
maravilhoso,
o
cara.
restaurante de bairro, né, cara? Restaurante de
É,
bairro.
restaurante de
Era
bairro.
bom, era
Que
bom,
coisa maravilhosa, cara.
era bom. É bom. É, aquele lugar era bom. Tem assim, ó, em Praga, tem muita a tradição da cervejaria com restaurante, certo? Isso no país inteiro, lógico, mas em Praga é muito pronunciado. Eu sei, assim, de cabeça, umas sete cervejarias que tem ao redor da cidade. Certo. A maior parte dos turistas nem imaginam que isso exista. Eles sabem de uma ou duas, que
Né,
os guias que
turista,
eles promovem, né? Não é nem obrigação do cara, né, saber, né? Mas tem essa cultura do comer na cervejaria, né? Então você come o pato, você come ali o bife no molho, que é o prato mais tradicional deles, né? Que é a Svitkova. E você come daí também joelho de porco, uma comida meio bávara também, né, se for analisar bem, né? E tudo banhado em cerveja, né? No próprio prato, né? Cozinhado com a cerveja.
Ah, sim.
E com a cerveja feita fresca, tipo do último barril ali que o cara abriu, certo? Feito semanas atrás. Todo ano daí tem a cerveja sazonal. Então é sensacional, é muito bom.
Utre
Nada
Ruge, né?
saudável, mas é bom.
Tá falando do Utre Ruge, né? Também.
Tem os outros lugares que é assim também. Por
Sim.
exemplo, tem a Svati Norbert, que é no claustro ali dos fundos do Castelo de Praga. Ali tem um, não é um convento, é um claustro mesmo. E Strahov, em Strahov. Tem também Não, acho que o nome era Brezhnev, ou coisa assim.
Brezhnev
Que daí é um.
é o líder lá comunista?
Aí é Brezhnev.
Brezhnev, ah,
Brezhnev.
tá.
Aí é outra. Mas o nome é parecido. O nome é parecido. Provavelmente significa a mesma coisa, né? E. Acho que é Brezhnev. Acho que é Brezhnev. Mas enfim, posso estar errado. Que é um outro tipo convento. Que os caras fazem a própria cerveja, etc. e tal. E eles têm um prato que é É o. Como é que é o. A ema, né? Cara, é um bloco de carne de ema, no queijo azul, aquele blue cheese, né? Sensacional.
Nunca
Aquilo lá é do
comi
cara
essas coisas.
sair rolando. É do cara sair rolando. No Tri Rouge, o Tri Rouge, ele é uma cervejaria boutique, assim, né? Bem no centro de Praga ali. E, inclusive, na época da Copa, ele estava torcendo para o Brasil, né? Inclusive. Tinha que escolher um país, né? Sou meio fraco de. Né? Não deu muito certo essa torcida, já estou dizendo que foi naquela Copa lá, não deu muito certo. Mas zicou, né? Zicou. E ali o negócio deles é o joelho de porco, mas eles também têm carne de alce, né? Então é
É, a carne
interessante.
de alça tem aqui.
É.
Eu tenho
Uma
o
carninha
goulash
forte.
também, né? O goulash que é uma maravilha, né?
Goulash. O goulash ele é mais
Lá
húngaro, mas o goulash.
é húngaro, né? Tem
É,
várias
mas o
variações,
goulash.
né?
Sim. Goulash tcheco ele é mais um ensopado do que uma sopa. Certo? Então ele é realmente um. É carne no molho. É isso aí. E eles têm uma coisa que eles introduziram que é fazer uma tigela de pão. Então
Ah, isso eu já vi.
é. É.
Eu não sei se é o
Só,
mesmo, tipo
cara,
uma
na boa.
sopa. Não, mas
Na
esse aí acho que
boa.
foi. Não, pode falar.
Isso. Mas não dá, cara. É muita coisa. Não dá para comer a tigela depois, não.
Não, não.
Nessa hora eu desisto, já chega e não dá mais. Então é, tem
Mas
outras
então,
espalhadas, mas
é.
aí, né? Acho que já chega.
Acho que isso estamos. É, temos bastante tempo já. Bom, foi bastante coisa. Quero agradecer a participação tanto do Fred quanto do Gabriel. Não esqueçam de ouvir lá o podcast deles, sobre a Alemanha
Sim,
principalmente, o
sim.
Heimat Podcast. Indico, eles falam sobre tudo da Alemanha. É surreal o conhecimento que esses caras têm de tanta coisa.
Não é para tanto,
Então,
não é para tanto, mas
não,
é
é
não,
sim.
a gente só conta as coisas que a gente foi aprendendo para não esquecer, basicamente é isso.
Deixar de recordação.
É, porque não tô vendo que no futuro próximo aí já tô esquecendo das coisas. Então, né, já tô começando a gravar as memórias, porque, sei lá, né? Enfim.
Mas então é isso, pessoal. Agradeço a vocês aí que escutaram até aqui. E fiquem atentos aí que logo vai ter mais participantes, mais episódios. Assim que tiver mais tempo, vamos voltar a gravar. Fiquem com Deus e a gente se vê logo. Tchau.
Um abraço aí, tchau.
Tchau. Falou.